Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
O território português está marcado por um extenso conjunto de obras de caráter militar e por muitos sítios que foram palco de ações militares, testemunhando o desenvolvimento da nossa própria história. São obras que cobrem uma cronologia extensa, são lugares que evocam acontecimentos que guardam memórias, alguns deles património mundial da humanidade. A Associação de Turismo Militar Português, fundada em 2015, dedica-se a desenvolver o turismo militar em Portugal e a promover, divulgar e salvaguardar o património histórico e militar. Ao serviço desse intento está a revista Viagem na História, com uma grande reportagem no seu primeiro número sobre a rota histórica das linhas de Torres. São nossos convidados Lígia Mateus, secretária-geral da Associação Turismo Militar Português desde 2020. É diretora adjunta da revista Viagem na História, sendo formada em Conservação e Restauro do Património. Luís Albuquerque, coronel de Infantaria na Reserva, foi até final de 2020 o diretor do Museu Militar de Lisboa. É especialista em turismo militar. João Pinto Coelho é técnico superior na Câmara Municipal de Tomar, no Gabinete de Museologia e Património Cultural. Foi membro da primeira equipa técnica de turismo militar no Ministério da Defesa Nacional. De 2019 a 2020, foi secretário-geral e vice-presidente da Associação de Turismo Militar Português. Atualmente é o diretor da revista Viagem na História, a quem pergunto como é que surge este projeto, o que é a Associação de Turismo Militar Português e que objetivos tem João Pinto Coelho?
Antes de mais, este projeto surge num conjunto de atividades que foram desenvolvidas e realizadas por diferentes instituições nacionais que, apesar de parecer complexo, o trabalho foi muito simples, que foi tentar estruturar algo que já estava a ser feito há muitos anos em Portugal, há mesmo muito, muito tempo, que era trabalhar, juntar o turismo com o património histórico-militar nacional, de diferentes formas. E este foi o trabalho que, neste caso concreto, foi conduzido inicialmente pelo Instituto Politécnico de Tomar, que, em parceria com diferentes instituições, nomeadamente, e seguindo o trabalho também já desenvolvido pelo Exército Português, dos três ramos, acabou por ser o ramo que, na sua gênese, já estava a trabalhar muito mais estas matérias, acabou por desenvolver o conceito do turismo militar. E aí, ou seja, o turismo militar surge, é uma marca inovadora, no entanto, o produto já existia em Portugal. E, com o passar do tempo, estamos a falar de 2003, 2004, 2005, para a frente, houve a necessidade de se intensificar e várias entidades públicas e privadas mostraram esse interesse, intensificar e organizar exatamente esse conceito e, entre várias ações, entre várias atividades, partiu-se para a criação de uma associação, neste caso, que foi proposta pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, do Ministério da Defesa Nacional, e que foram os pioneiros em termos de ideia da associação, em que eu tive o privilégio de ser o primeiro secretário-geral convidado dessa mesma associação para tentar contribuir com os objetivos dessa própria associação, que muito simplesmente passavam por contribuir pela promoção, pela salvaguarda e pela proteção do próprio património histórico-militar nacional, numa perspectiva de tentar, de uma forma eficiente e sustentável, apresentar turisticamente esses próprios recursos.
Luís Albuquerque, coronel de Infantaria na Reserva, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Em sua opinião, este projeto é importante para a salvaguarda do património militar. que é que acha que pode ser o papel do turismo na proteção destas memórias?
Eu acho que tudo aquilo que não se conhece não se chega a gostar, não se chega a amar aquilo que não se conhece. E, portanto, o turismo militar, nesse aspecto, é importantíssimo na divulgação do património histórico ou militar, seja ele material ou mesmo imaterial. O turismo militar é um produto turístico, naturalmente que cresce ainda de desenvolvimento e de mais divulgação, mas na verdade é importantíssimo para a salvaguarda desse património, através do conhecimento e através da própria vivência, porque também ter o património e não o viver, não frequentar, não aprender alguma coisa com esse património também não me parece que seja produtivo. Portanto, eu acho que é importantíssimo nessa salvaguarda através do conhecimento, fundamentalmente.
João Pinto Coelho é o diretor da revista Viagem na História. Falemos então de história. Concordará que a história de Portugal é indissociável da sua história militar. Este projeto, embora seja de turismo cultural, tem também a preocupação de contar essa história, com a qual todos nascemos.
É verdade. E, conforme referiu, a título de exemplo, esta questão da revista Viagem na História é um desses exemplos que tenta apresentar e tenta destacar-se exatamente pela apresentação de diferentes exemplos que existem no território nacional dessa mesma história militar, que está na gênese da própria cultura dos territórios nacionais e que hoje já muitos dos territórios aproveitam enquanto marca turística e cultural, e outros tantos que já estão também a equacionar e a desenvolver produtos nessa área. E, conforme disse, e bem, Portugal é uma obra de soldados, e não sei o que eu digo, e várias vezes também estou a citar, não o Coronel Albuquerque, mas por sua vez costumo citar o Mozinho de Albuquerque, se a memória não
que
falha.
Que é da família, não.
O Mozinho de Albuquerque, mas que e acaba por ser indissociável, conforme disse, porque basicamente tudo, e é isso que nós tentamos alertar com este projeto, com o projeto de Ação Turismo Militar Português, com o projeto da revista e todas as diferentes ações, é que na nossa história rapidamente conseguimos ir criar laços e ligações à história militar, desde a gastronomia, desde a arquitetura, desde a engenharia, ou seja, há sempre alguns pontos em comum com a história militar.
João Pinto Coelho, o museólogo do património cultural, aceitará também que existe um grande envolvimento da academia neste projeto, que é essencialmente voltado para o turismo. Como é que a área do conhecimento entra mesmo neste projeto?
É determinante quando iniciamos um projeto desta natureza e quando o projeto se tenta alargar a regiões e ao próprio território nacional, ter alguns conceitos bem determinados e algumas informações de base. E para isso a academia aqui foi determinante e neste momento, conforme disse, este projeto já passou pelo Instituto Politécnico de Tomar, ainda continua com projetos a decorrer exatamente dentro desta temática. Também temos projetos com a Universidade Portucalense, com a Lusófona, entre outras universidades, e acaba por ser determinante para tentar quantificar, para tentar de alguma forma dar corpo e dar substância ao que tentamos comprovar enquanto marca, enquanto produto eficiente e que poderá ser uma aposta no futuro da nossa oferta nacional, como é o caso dos resultados já alcançados através da Carta Nacional de Turismo Militar, que é um dos exemplos mais concretos, onde se conseguiu aliar a investigação por parte do Instituto das Instituições de Ensino Superior com outras entidades públicas e privadas.
E, finalmente, a presença de Lígia Mateus, formada em Conservação e Restauro. Bem-vinda aos Encontros com o Património. Como é que é a geografia deste turismo militar? Como é que ele se distribui pelo território? Lígia, vamos então a essa viagem.
Este projeto, portanto, a associação, falamos de uma associação nacional, portanto, exatamente ela vai percorrendo um bocadinho todo o território nacional, continente e ilhas, portanto, grande parte também dos nossos associados são autarquias, são associações, são estabelecimentos de ensino superior, como o João referiu, e claro que nós, o grande trabalho da associação tem sido também fazer a ponte entre estes agentes, entre estas entidades que já trabalham trabalhavam este segmento ou que podem trabalhar este segmento e despertar também para todos estes recursos que estão dispersos ao longo do território nacional. E estamos a falar desde as regiões de interior, que têm imensos recursos, como nós sabemos, em termos de, sobretudo, património edificado, mas também não esquecendo aquilo que é o património imaterial, não é? Que está muito presente em todo o território. E nós temos feito exatamente esse trabalho, essa ponte entre estas entidades, começaram também a comunicar um bocadinho mais entre elas, portanto começam a surgir projetos também em rede e há sobretudo também temáticas comuns, não é? Que elas podem trabalhar e que já estão a ser trabalhadas. E tem sido um bocadinho esse o nosso foco. Portanto, neste momento temos, por exemplo, um projeto a decorrer, que é o Roteiro de Turismo Militar, que dá destaque exatamente a essas rotas temáticas ao longo do território nacional, em que, por exemplo, temos a Rota da Guerra Peninsular, que trabalha a questão das invasões francesas, que vai desde o território da Almeida às linhas de Torres, enfim, que atravessa todo o território da região centro e que pode ser alargado também a outras regiões do país, como é óbvio. Temos, por exemplo, a questão da Guerra da Restauração, que pode ser trabalhada desde o Alentejo até ao centro. Portanto, o nosso trabalho tem sido um bocadinho esse, talvez este trabalho formiguinha, mas tem feito essa ligação entre estas entidades.
Lígia, ainda dentro desta viagem pelo país que está a fazer connosco, o turismo militar refere-se a um imenso universo de sítios, imóveis e monumentos. Que critérios são utilizados para selecionar estes locais?
Bem, em termos de... se é que podemos falar propriamente em critérios, não é? Portanto, aquilo que nós temos tentado fazer ou temos feito é de facto também perceber que entidades é que estão despertas para este tipo de divulgação deste tipo de património, não é? Antes de mais, portanto, e tentar despertar outras que têm exatamente esse património e que ainda não têm bem esta consciência de perceber o que é que pode ser aproveitado em termos turísticos, não é? Em termos culturais.
Lígia, quem é que está a fazer isso, exatamente? Quem é que está a divulgar?
Quem é que está a divulgar? Assim, nós, Associação Turismo Militar, temos feito um trabalho, o nosso foco tem sido muito esse, divulgar todos esses recursos. E aí nós estamos a falar norte a sul do país, ilhas, portanto, temos feito uma aposta muito grande na divulgação de todos esses recursos, até para tentar consciencializar, não é, para a salvaguarda deste património. E penso que temos estado, ou estamos num bom caminho nesse sentido, porque temos conseguido alargar a rede, esta nossa rede de contactos e de parceiros, e sentimos que está a aumentar cada vez mais. E também de sensibilizar as pessoas para este tipo de património, não é? Que ele está lá, este sentido pertença até das próprias comunidades perante aquele património que faz parte da sua história local, regional, nacional, não é? Enfim, e tem sido um bocadinho esse o nosso trabalho de alertar, de divulgar, de promover, enfim, todos esses recursos.
Falou-me também do interior. Porque o interior, nós sabemos da história que o interior andou a guardar as fronteiras. Há bons contactos do outro lado da fronteira que já não existe? Há alguém do outro lado da Espanha, falemos dos nuestros hermanos, eles têm também programas deste género?
Claro, claro que sim. Aliás, estão também bastante despertos para aquilo que é o turismo militar. Aliás, até têm surgido projetos nesse sentido. Estou-me a lembrar, por exemplo, do projeto transfronteiriço entre Portugal e Espanha, na Apotep, portanto, que é a criação de rotas turísticas, de um produto turístico associado às campanhas napoleónicas, e está a ser trabalhado entre os dois países. Portanto, há aqui uma temática comum, há aqui locais que podem ser visitados que fazem parte da história de um e do outro país, no fundo, e eu penso que temos todos a ganhar também com essa parceria, não é?
João Pinto Coelho, como sabe, existe também um outro projeto, que é a Carta Nacional de Turismo Militar. O que é, quem está envolvido e como se pode ter acesso a estes projetos, João?
A Carta Nacional de Turismo Militar foi um projeto desenvolvido essencialmente por uma instituição de ensino superior, ou seja, foi quem deu o primeiro passo neste desafio a um conjunto de parceiros. Essa instituição foi o Instituto Politécnico de Mar, qual tive o privilégio também de poder trabalhar nessa equipa, e a carta contou obviamente com a participação e com a presença de parceiros como a própria Associação de Turismo Militar Português, o Exército Português, entre diferentes municípios, e através dessa carta o objetivo seria de alguma forma dar o primeiro passo para a estruturação do conceito de turismo militar e tentar de alguma forma apresentar um conjunto de princípios orientadores para quem quisesse trabalhar e desenvolver produtos dentro dessa matéria. Como é que foi feito? Como é que foi realizado? Acabou por ser um projeto original também nesse sentido, porque numa primeira fase foram escutados, à partida foram 300 convidados de diferentes áreas que falaram sobre exatamente estas temáticas ou temáticas aproximadas que se podem conectar com esta questão que designamos por turismo militar. Posteriormente, pusemos à consideração de todas as empresas inscritas no Registro Nacional de Agentes de Animação Turística do Turismo de Portugal poderem participar também nesses resultados, e tivemos uma participação a rondar acima dos 16%, se a memória não falha. E com base nessa informação toda, dados primários, ou seja, informação quantitativa e qualitativa, conseguimos chegar à conclusão do que hoje apresentamos enquanto turismo militar, ou seja, o turismo militar é um produto resultante de um processo de ativação turística desse próprio património histórico-militar, tanto material como imaterial. E acabou por ser um projeto determinante que, conforme referido, 2015, já datado, mas que foi um dos pontapés, me permite a expressão, um dos pontapés de saída em termos conceptuais para a operação, e que neste momento já, de alguma forma, está a explotar outros projetos similares.
Lígia é agora a secretária-geral da Associação de Turismo Militar Português. Outro dos vossos projetos é o Sistema de Informação para o Turismo Militar. Em que ponto é que está esta base de dados e para que serve de facto, Lígia?
Bem, este Sistema de Informação para o Turismo Militar, que começou a ser desenhado pelo anterior secretário-geral da Associação, João, consiste sobretudo numa... Enfim, antes disso, nós sentimos que havia uma lacuna quanto à estruturação da oferta, não é? Portanto, em termos de recursos, sabíamos que haviam imensos recursos patrimoniais no nosso território, mas eles estavam muito dispersos e não havia nenhuma plataforma também que agregasse todos estes elementos. E aquilo que foi desenhado, foi concebido, no fundo, era uma plataforma de informação, quase como uma base de dados, não é? Uma matriz de inventariação para acolher todos esses recursos. Portanto, o sistema já foi também de alguma forma testado, até porque, enfim, já fizemos investigação nesse sentido, já foram publicados artigos nesse sentido, aplicado também a uma rota europeia. E neste momento ele está, enfim, existe um protótipo daquilo que é o sistema de informação. Claro que precisava, enfim, de agora, talvez, de financiamento. No fundo, é isso que falta para
essa
conseguirmos...
Essa é sempre a mola real.
Sim, é sempre o nosso grande desafio. Portanto, as ideias estão cá, os projetos vão surgindo, vão ser concebidos, vão sendo... Enfim, há muita gente também a vestir a camisola, dentro e fora da associação, que gostam muito desta temática, que têm também alguma paixão por este tema do turismo militar, e que de facto acreditam que isto poderia ser consolidar também aquilo que é a marca Destino Portugal, não é? No fundo, e que têm estado sempre a trabalhar nesse sentido.
Claro, há vários voluntários aí.
O que nós, enfim, não podemos dizer que são propriamente voluntários, mas temos muitos parceiros que, enfim, que vão trabalhando esta temática connosco. Claro que dentro daquilo são as suas capacidades, não é? E as suas valências, e que vão colaborando, seja do lado da história, seja do lado mais do turismo, da operação, não é? E que têm levado também alguns destes projetos a bom porto. Mas tem sido também um pouco nesse sentido. E claro, com a colaboração de todos os associados, como é óbvio, porque o trabalho também não se faz sozinho, não é?
Pois, parece que infelizmente ainda não acontece isso. Lígia é a diretora adjunta da revista que já citei, Viagem na História. Continua consigo ainda um nadinha. Como sabes, a associação promoveu no outubro passado o Seminário Turismo Militar 21 no Convento de Cristo em Tomar. O que é que resultou desse encontro, Lígia? Estávamos em plena pandemia.
Primeiro, antes de mais, também a vontade de reunirmos estes agentes, estas instituições, depois desta pandemia, não é? Portanto, sabemos que o país esteve parado durante ano e meio. Portanto, em primeiro lugar, esta vontade de reunirmos e discutir este assunto. Claro que isto foi um encontro de profissionais da área, portanto, o que nós tentámos fazer foi chamar um bocadinho aqui os agentes públicos para esta discussão. Portanto, estiveram representantes da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, do Turismo de Portugal e da Direção Regional de Cultura do Centro. E, enfim, o representante, o presidente da Associação de Turismo Militar Português, Dr. Álvaro Covões, que debateram em mesa redonda alguns dos temas, alguns dos desafios do turismo militar, e fazer também um bocadinho um ponto de situação daquilo em que está este segmento. Claro que este encontro acaba por chamar todos os profissionais da área do turismo e da cultura, não é? Que sentem também alguma necessidade de ver discutidos estes temas e ver em cima da mesa, não é? O que é que está a ser trabalhado. E foi um bocadinho nesse sentido que nós fizemos o encontro, que tivemos uma boa adesão e de facto as pessoas também já tinham vontade de voltar a estes encontros e a estas discussões e tentar também analisar aquilo que pode ser o próximo ano. No fundo, foi um bocadinho esse o nosso objetivo.
Luís Albuquerque foi até ao ano passado o diretor do Museu Militar de Lisboa. Como sabe, a associação apresenta diferentes rotas e experiências, como é o caso da Rota da Guerra Peninsular e do Castelo da Lousã. Estas rotas até já foram referidas aqui na nossa conversa. Como é que funcionam, de facto, estas rotas e qual é o papel da associação? Quem é que são os parceiros destas rotas e da associação, Sr. Coronel?
Em primeiro lugar, as autarquias, que são detentoras de grande parte do património com interesse para estas rotas. Naturalmente que as próprias Forças Armadas, e em particular o Exército, também têm contributos para dar para estas rotas, porque também têm património à sua guarda e com interesse para isso, nomeadamente os museus militares e os núcleos museológicos e as coleções visitáveis das próprias unidades do Exército. Tudo isso contribui exatamente para essas rotas. Naturalmente que depois temos a operacionalização das rotas, que isso já vai a cargo dos operadores turísticos e, portanto, de entidades privadas.
João Pinto Coelho, retomo a sua intervenção no programa. Faz parte de um projeto transfronteiriço, também já falamos há momentos dessa realidade, com o financiamento da Comissão Europeia. O NAPOCTEC, que há momentos foi já citado, que visa a criação de um produto turístico-cultural no âmbito das invasões francesas. Que projeto é que é este e quem está nele envolvido? Antes de mais, o que é de facto o NAPOCTEC? Uma sigla nova para nós.
É, exatamente, é um projeto, conforme referiu, transfronteiriço, que ainda há pouco a minha colega Lígia disse muito bem, que visa desenvolver um projeto conjunto entre Portugal e Espanha com base na mesma temática, com as questões das invasões francesas, nomeadamente as campanhas napoleónicas. E acaba por ser determinante, e é um projeto bastante curioso para quem tem trabalhado o turismo militar, da forma como esta equipa, nomeadamente a Ação de Turismo Militar Português, tem feito, porque vemos um conjunto de parceiros a tomar iniciativa própria, neste caso sendo um projeto liderado pela Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, em conjunto com outros diferentes municípios nacionais e também espanhóis. Aqui a Ação de Turismo Militar Português surge como um parceiro, se me permite o estrangeirismo, está no back-office a contribuir e até nesta fase está estruturado a desenhar para contribuir com um plano de sustentabilidade e monitorização do próprio projeto para, através do conhecimento que já produzimos, exatamente que ainda há pouco falámos, com esse conhecimento que vamos também absorvendo das diferentes entidades que trabalham connosco, de forma é que estes projetos podem perdurar no tempo e serem sustentáveis e mais eficientes para os territórios.
Ligia, diga-me, na sua condição de secretária-geral da Associação de Turismo Militar, como é que se faz esta articulação desta associação com as entidades públicas que detêm a maioria dos sítios e monumentos, como seja os municípios, o Ministério da Defesa, a Direção-Geral do Património Cultural, as Direções Regionais da Cultura, tantas instituições, Lígia?
Claro que é sempre um desafio, não é? Também contactar sempre todas estas entidades. A verdade é que temos tido uma boa aceitação, de forma geral, uma boa aceitação neste tipo de projetos. Inclusive, por exemplo, no roteiro de turismo militar, temos a parceria da DGPC, da Direção-Geral do Património Cultural, que entende também a necessidade, não só dentro daquilo que são as suas competências, não é, da salvaguarda do património cultural português, mas também de promover este património. E nós aqui temos esse papel também importante, que é promover o património histórico-militar, que está também sobre a tutela destas entidades. Claro que o nosso trabalho diário é sobretudo com as autarquias, com quem temos contacto, e cada vez começam a, enfim, tal como eu disse há pouco, começamos a alargar cada vez mais a rede e percebemos que de facto há um interesse crescente neste segmento, porque há um potencial também muito grande. Portanto, temos tentado fazer dentro daquilo que são os nossos projetos e dentro daquilo que são os projetos dessas entidades, dar alguma resposta dentro daquilo que é a promoção e divulgação desse património, os nossos canais oficiais, enfim, fazer também a ponte com outras entidades com que possam entrar em contacto e que possa haver ali um trabalho também de parceria, e tem sido sobretudo isso. E depois estes encontros que promovemos, que faz também com que estas entidades comuniquem entre si, não é? Portanto, e estes agentes também percebam o que é que já está a ser feito noutros territórios e também tirar alguns bons exemplos, não é? No fundo, e projetar no seu território.
João Pinto Coelho, diga, ia pedir a palavra.
Só para reforçar também um pouco o que a Lígia estava a dizer, a título de exemplo, também acaba por ser bastante importante, é o facto das nossas apostas nas ações de capacitação e de formação que a Associação tem levado a cabo ao longo do território nacional, ou seja, a própria Associação tem ido a municípios numa perspectiva de partilhar este conhecimento, partilhar o conhecimento que os parceiros associados também já têm com outros territórios, com os municípios, nomeadamente com agentes privados.
Esta é uma abordagem nova, recente.
Exatamente, e foi, aliás, começou inicialmente com um curso breve no próprio Instituto Politécnico de Mar, onde convidámos vários especialistas, desde civis, militares, onde também o Sr. Coronel Alquerque partilhou com diferentes formandos, e formandos estamos a falar de empresários, agentes culturais, museólogos, técnicos de autarquias nacionais, de diferentes municípios, etc. Fizemos esse primeiro curso, vimos que foi um sucesso, daí passámos para ações ainda mais de curta duração, para temas específicos ao longo do território nacional, associado a diferentes municípios, nomeadamente em municípios do interior, também para apostar para esta questão da valorização do interior, para mostrar aos agentes privados qual é que é o potencial também do interior do nosso país dentro deste segmento. E agora também creio que posso fazer esta partilha. Em dezembro ainda deste ano será lançado também em conjunto com a Associação Turismo Militar Português um curso na Universidade Lusófona, também dentro da área do turismo militar, um curso de curta duração, também com os mesmos objetivos, especialmente não só para o meio académico, mas também para os empresários, para quem já está a trabalhar nesta área, a especializar-se neste domínio de trabalhar o turismo em concertação com o Património Histórico Militar Nacional.
João Pinto Coelho, onde é que está situada essa marcação? Em que sítio? Em que cidade? Se alguém perguntasse, tudo muito bonito, mas onde é que eu devo ir ver as coisas como elas são e de onde emanam para o resto do país? É Tomar?
O convite que eu fazia era para as pessoas conhecerem, exatamente, primeiro que tudo, a página virtual da Associação Turismo Militar Português, que é uma página concebida exatamente para dar resposta a esse tipo de questões e a outras. Toda a informação que nós temos estado aqui a partilhar, não só da própria associação, como todos os parceiros envolvidos, está exatamente nessa página, que acaba por ser um repositório de informação. Também foi um upgrade que tentámos fazer, foi uma melhoria que tentámos fazer às próprias ferramentas de comunicação da associação, que é não ser só meramente apresentativa ou representativa, mas ser um espaço de partilha e troca de informação, assim como das redes sociais. Por exemplo, a questão da própria associação, em parceria, e aqui também faço referência uma vez mais aqui ao Sr. Coordenador Albuquerque, que tem colaborado muito nesse sentido, na questão dos esportes audiovisuais bilíngues, que a associação produz e realiza ao longo do território nacional, em que muitos deles são expostos em diferentes plataformas nacionais e internacionais, nomeadamente em feiras de promoção do nosso território, além fronteiras.
E agora sou eu que faço questão de me dirigir a Luís Albuquerque, um coronel de infantaria na reserva e um especialista em turismo militar. Como é que entram aqui os museus militares existentes, até já falou deles, como o Museu do Ar, o Museu da Marinha e o Museu Militar, de que foi diretor até 2020?
Os museus militares, bem como os seus núcleos museológicos e mesmo as coleções visitáveis das unidades, podem servir, direi, como âncoras ou pontos de referência destas rotas de turismo militar. Portanto, no fundo, acaba por ser um apoio que se quer didático, exatamente, às rotas, porque as rotas não apenas divulgam o património militar, mas muitas outras coisas acessórias, sei lá, desde a gastronomia, a hotelaria, a etnologia, etc. E, na verdade, todo o conhecimento, ou algum conhecimento que se possa ter sobre a função militar, pode ser perfeitamente ilustrado nesses museus, coleções e núcleos museológicos militares.
Lícia, já no fim deste programa, existem programas de turismo militar semelhantes a este noutros países, designadamente na Europa?
Sim, já há alguns países que trabalham há algum tempo esta temática, não só associados quer a estes espaços, aos museus, quer aos centros de interpretação, enfim, mas que já têm presente este segmento. Talvez isto para nós seja quase uma, não é bem uma novidade, mas este trabalho já está a ser feito nesses países. Estamos a falar de países como, enfim, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos da América, portanto já estão bastante conscientes, não é, daquilo que será o turismo militar.
Para complementar o que a Lígia disse, eu direi mesmo que em alguns países é muito usual os chamados battlefield tours, não é, que são visitas aos campos de batalha, muitas vezes acompanhados de recriações. A Inglaterra, nesse aspecto, é um país forte nessas coisas, mas não só os Estados Unidos mesmo, não é, em que os próprios campos de batalha não têm praticamente monumento nenhum, mas, na verdade, há quase uma rumagem patriótica em determinadas alturas a esses campos de batalha, como Gettysburg, por exemplo. Também em França, por exemplo, há parques temáticos dedicados à história militar, ou em grande parte dedicados à história, e que têm uma componente forte de história militar, bem como museus que têm uma componente didática muito grande, ligada, por exemplo, a públicos mais jovens, e que também estão integrados em rotas de turismo militar.
E então, para fechar o programa, pergunto agora a todos os meus convidados, os três convidados que aqui tenho o prazer de contar, como pode este projeto contribuir para o desenvolvimento local, em especial nas zonas mais interiores do país? E pergunto, começo por si, João Pinto Coelho, que é técnico superior na Câmara Municipal de Tomar.
Este projeto tem na sua gênese um princípio de otimização dos recursos. Se formos a ver atentamente o que é o turismo militar, vemos exatamente isso, porque é um recurso que o nosso território tem, nomeadamente, que ainda há pouco estávamos a referir, esta questão da oferta internacional que já existe. Portugal tem património edificado de grande dimensão e em grande quantidade, e que toda a sua história, ou na sua grande maioria, remonta para fins militares. E rapidamente esse património, de uma forma sustentável, pode ser otimizado e pode contribuir para o desenvolvimento dos territórios através da qualificação das pessoas, através das comunidades, através da capacitação dos próprios empresários, de apresentar novas oportunidades e de uma forma sustentável. E aqui um alerta para a questão da sustentabilidade, que, acima de tudo, tem um grande princípio ambiental, a sustentabilidade, mas também não nos podemos esquecer da dimensão económica da sustentabilidade, da dimensão cultural e da dimensão social que a sustentabilidade também representa. E os territórios devem estar despertos para esse sentido. E o nosso património, tanto material e imaterial, tem essa possibilidade e apresenta-nos esta possibilidade. Já falámos aqui noutros países que conseguem se promover e conseguem ver uma mais-valia em espaços onde não há património edificado, nós temos a obrigação, até de uma forma de zelar e de contribuir para a sua salvaguarda e para a sua proteção, temos a obrigação de trabalhar nesse segmento.
Sr. Coronel Albuquerque, quero pedir-lhe que me dê uma ideia de uma rota que eu possa ocupar no meu próximo fim de semana.
Então eu vou dar uma ideia de uma rota sobre a qual tenho feito algum estudo, que é a retirada de Macena, que eu acho que é uma rota interessantíssima.
Para aqueles que não estão muito familiarizados com os homens que andaram aqui a bater-se connosco nas chamadas invasões francesas, o Sr. General Macena tem então um percurso a descobrir na vida dele.
É verdade, porque não só fez a invasão por Almeida, Bussaco, Coimbra, até às linhas de Torres, como depois retirou das linhas de Torres para uma linha, algures, entre Rio Maior e a foz do Rio Zêzere, no Tejo, e aí passou um inverno, e depois do inverno retirou, primeiramente na direção de Coimbra, através do interior, Tomar, Penela, até Condeixa, e em Condeixa depois dirigiu-se ao Sabugal e, portanto, à fronteira espanhola. Só essa rota de retirada dá, com certeza, uma rota turística muitíssimo interessante.
Uma imensa rota de turismo, Lícia, um mini percurso para um fim de semana bastante ocupado.
Bem, por onde começar? Um mini percurso. Bem, eu diria...
Torres Vedras?
Sim, por exemplo. Mas eu diria até, já que devemos também valorizar cada vez mais a promoção do interior, não é? Ou valorizar este...
A pergunta, aliás, vem de lá, vem do interior.
Sim, exato. Portanto, eu acho que se calhar Almeida era um bom começo.
Embora não seja ali de Lisboa, lá, não é? Mas, de qualquer maneira, é um grande percurso.
Sim, eu acho que, apesar da distância, eu penso que vale muito a pena. Para além de conhecer uma vila muito pitoresca, podem encontrar dentro daquelas muralhas, portanto estamos a falar da estrela do interior, podem encontrar dentro daquelas muralhas espaços completamente mágicos, por assim
uma
dizer.
Uma estrela semelhante a Valença, não é?
Sim, nós estamos a falar e pode percorrer todo o espaço muralhado, por cima das muralhas, para além de, enfim, pode visitar o Museu Histórico-Militar de Almeida, que está situado nas antigas Casas Matas, portanto é um espaço magnífico, e depois, enfim, tem uma série de locais que pode visitar dentro daquele local.
João Pinto Coelho, mesmo para fechar, um percurso pelo sul do país.
Pelo sul do país? Pelo sul do país.
Que pode contar o Alentejo, conta com certeza o Algarve.
Exatamente, sabe que são tantos. Não, são tantos e também estamos familiarizados e associados e ligados a diferentes entidades, a diferentes municípios, que até por vezes é complicado distingui-los.
Ninguém se vai ofender,
com certeza. Não, mas se calhar para além disso, e sem focar nenhum, eu reforçava com uma questão que aqui não foi, falaram nos locais, mas só que é algo que também não falámos, que é a questão da gastronomia. Porque a nossa gastronomia, tem origem na história militar e tem acontecimentos associados à história militar. E ao longo de todo o território nacional, qualquer passagem, qualquer viagem pode ser aproveitada exatamente para essa questão, para degustar receitas muito tradicionais que nós todos conhecemos e que não sabemos que a sua história parte de algum acontecimento histórico ou militar. Por isso, fica o desafio para conhecer e para, desde a Lapatana aos bifes de Wellington, para saborearem as iguarias que nós temos a nosso dispor no território nacional.
Pois, o Wellington, além das balas, também trouxe umas coisinhas para comer, com certeza.
Exatamente.
Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.